Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, olhando para as negociações com a soja. Um dia negativo lá em Chicago. As perdas aí não são grandes, não são significativas, depois das altas substanciais que a gente viu aí nas últimas sessões. De qualquer forma, interrompe aí um movimento que já vinha sendo registrado nas últimas três sessões, mais ou menos. A gente vai conversar agora com o Camilo Potter, direto lá de Cascavel, Paraná, onde fica a Grã-Noeste, para ele nos ajudar a entender o que está acontecendo, enfim, e se esse movimento traz alguma perspectiva de mudança de cenário pela frente. Seu Camilo, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O Chicago vinha animado, né, seu Camilo? Hoje deu uma desacelerada aí. Algum recado nas entrelinhas aí dessa movimentação ou foi mais um comportamento técnico mesmo?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas. Eu acredito que a gente teve uma boa. Demonstra que preços abaixo de 8,50, por exemplo, apesar de todo esse problema, eles terão vida curta, lá em Chicago. Ele bateu aí até um pouco abaixo esses dias, mas logo recuperou. Tivemos aí quatro sessões de alta, algumas delas muito expressivas, né? E hoje um pouco negativo mesmo, mas um pouco mais de pressão de vendas, né? Mas se de um lado nós temos uma limitação para queda, também vivemos um momento de muitas oscilações, muitas variações ao sabor dos humores do mercado, né? E por outro lado também não tem assim, por enquanto, espaço para ganhos muito expressivos. Nós tivemos um início de ano extremamente negativo, né, com perdas de 12% ou 13%, e esses dias houve uma recuperação aí da ordem de 5% a 6%, algo assim. Não deixa de ser algo extremamente positivo, que demonstra que é um reflexo do aumento da demanda chinesa, recompondo estoques, né?
O que que representa essa volta da China e que informações essa demanda firme da China traz aí para o mercado, hein?
Na verdade, Alex, além da China, nós tivemos aí, além dessa demanda maior da China, obviamente tivemos esse pacote do governo americano e as economias do mundo todo com muito mais, perspectiva de recuperação, mas pelo menos injetando mais liquidez no mercado. Claro que vamos ter tempos difíceis para a recuperação, né? Mas esse sinal positivo também ajudou os mercados nesses dias, né? Agora, a China, ela vem comprando seguidamente, mas as margens de esmagamento estão muito boas, né? E as projeções para os próximos meses, elas são muito animadoras em termos de consumo de farelo, porque também, além do controle que estão exercendo, e tomara que isso seja bem verdadeiro sobre o coronavírus, existe também uma boa perspectiva de controle da epidemia de peste suína africana, que essa afeta os animais, né? Os suínos especialmente. Então, isso tudo criou um cenário positivo. Agora, é complicado, difícil dizer se isso vai se estender por muito tempo ou se isso realmente abre uma perspectiva de que as coisas se normalizam pela frente, né? Precisamos acompanhar porque um dia de cada vez é o que nós estamos falando no mercado, né?
Mas qual que é a dúvida, seu Camilo? Se a China veio para o mercado só para recompor os estoques ou se ela vai continuar demandando, é isso?
A dúvida, eu me refiro muito mais a essas epidemias que estão acontecendo, né? Quer dizer, pode haver um retorno, tomara que não, mas pode haver um retorno tanto da epidemia de coronavírus quanto da de peste suína africana, né? Isso seria realmente complicado se houver isso, né? Porque o fato de a China controlar bastante, ou haver um bom sinal de controle, e sinais muito claros de controle sobre o coronavírus, isso é bastante animador para o mundo, né? E também há sinais de controle sobre a peste suína africana, tanto que já há uma recomposição de plantéis de suínos, né? Então, precisamos ver se isto realmente se mantém com consistência pela frente. E, claro, tudo isso demanda tempo, estamos ainda com um cenário um tanto nebuloso pela frente, mas eu diria, a China dá bons sinais e claros sinais de que as coisas têm um fim, não é? Tem um começo E é assustador, tem um meio, mas também tem um fim. E esse fim é o que todos esperam, né?
Agora, qual a perspectiva do senhor em relação à volta da demanda chinesa pela soja americana? Isso pode acontecer ainda no primeiro semestre ou isso fica só para o segundo semestre mesmo, seu Camilo?
Essa é uma expectativa que se criou, claro, primeiramente com o pacote assinado entre os dois países, que pôs fim aos desentendimentos comerciais, e isso criou um clima de bastante otimismo, né? Mas com o advento desse problema, dessa pandemia toda, a China até se comentou muito, ela criou uma situação de um close out, ou seja, uma cláusula de saída desses contratos, ou desse acordo, né? Mas até agora também não houve nada nesse sentido, e o mercado está sempre ansioso para esse retorno da China ao mercado norte-americano, especialmente de soja, né? A gente não tem uma previsão de quando isso pode acontecer, mas um fato muito claro é que o Brasil tem uma safra, se não recorde, mais cheia chegando ao mercado, com qualidade superior ao produto norte-americano e em preços mais convidativos, por prêmios um pouco mais melhores, portanto, preço em dólares melhor, e aqui dentro um estímulo dado ao produtor com o câmbio que chegou aos níveis que chegaram aí acima de 5, né? Hoje caindo um pouco também, fechando aí ao redor de 5,02, pelo menos não fechou ainda, mas está trabalhando com 5,02 nesse momento, uma queda de 1,2%, 1,3%, né? Mas esse nível de câmbio estimulou muito o produtor brasileiro, né? Então, a China foi favorecida por um preço internacional em dólares melhor do que o americano, qualidade superior, e do outro lado do contrato, digamos assim, o vendedor altamente estimulado por esse câmbio. Então houve uma avalanche de vendas e a China demandando do outro lado. Portanto, acho difícil neste momento que haja um retorno de imediato ou em grandes volumes, pode ser pequenos volumes, né? De compra chinesa nos Estados Unidos. Agora, óbvio que no decorrer a coisa pode mudar, mas especialmente a partir de outubro, novembro, com a chegada de produto novo norte-americano no mercado, as coisas devem se alterar bastante. Mas vamos dizer, o mercado ele não funciona em cima do produto físico somente, ele se antecipa. Então pode ser que os compradores chineses comecem a programar embarques já agora a partir de maio, junho, julho, né, para a safra nova norte-americana. Mas nesse meio podem também surgir negócios desse produto de safra velha. É tudo que nós estamos com expectativa, e a expectativa se tornou mais favorável, né, mas obviamente que precisamos acompanhar ainda, e acho que aí o produto brasileiro muito competitivo em qualidade e preço ainda inibe um pouco isso. Então, nós vamos ter aí mais uns 2 ou 3 meses que acho difícil que haja compra chinesa de volume significativo lá, sabe?
Agora, algumas análises que a gente chegou a ouvir aqui no Notícias, eu queria ouvir até a opinião do senhor sobre elas, é que a oferta brasileira, em função da quebra significativa que a safra do Rio Grande do Sul teve, não deve chegar aos 120 milhões de toneladas, ou seja, a gente tem um volume menor para se vender, para se negociar. E isso estaria meio que no limite, ou se aproximando aí de um percentual de comercialização muito próximo aí dos 80%, 75%, 80% já, seu Camilo. E isso poderia fazer a China voltar aos Estados Unidos antes do tempo. A China já comprou o suficiente para voltar às compras só no segundo semestre até agora? Ou essa análise faz sentido para o senhor?
Veja bem, é difícil nós dimensionarmos o mercado como ele vai andar. Mas o fato é o seguinte, o produto brasileiro segue competitivo em qualidade e em preço. Ponto número um. Ponto número dois, realmente vamos ter quebra aqui no Rio Grande do Sul de forma até bastante expressiva e está colocando em xeque a obtenção de um novo recorde, que é ao redor de 120 milhões. Até já existem muitas previsões, de fato, que falam em número menor do que este. Ponto número três, o andamento do mercado. Por enquanto, o Brasil tem soja e está fornecendo, e nós estamos completando os meses de abril, maio, junho e eventualmente julho já com programações de embarque, né? Então o produtor brasileiro, aproveitando esses preços que chegaram a níveis historicamente altos em termos nominais em reais, né, nesses últimos dias, ele aproveita esse bom momento e se desfez de grande parte dos seus estoques da sua produção. É talvez o ritmo de vendas mais acelerado que tivemos até hoje. Agora, o que vai sobrar para frente, já tem muita gente questionando. E o abastecimento da indústria nacional a partir de setembro, outubro, novembro, né? Bom, esse é um ponto para se pensar lá para frente. O fato é o seguinte, enquanto a indústria brasileira não for competitiva, ou seja, ela está bastante abastecida com o produto que vem do campo e ainda está chegando no campo, ela não vai entrar no mercado agredindo e competindo com o outro segmento, que é o segmento exportador. Portanto, o fluxo livre de soja, de comercialização de soja, por enquanto, está se dando para exportação. A indústria, ela ainda não está competitiva, porque ela está bem abastecida com produto, em geral, vindo diretamente do campo, né? E ela vai se tornar competitiva a partir, talvez, de agosto, setembro. Aí que ela vai começar, provavelmente, a pagar um preço acima de paridade e reter o produto, ou pelo menos ser competitiva com a paridade de exportação. Portanto, ainda é cedo para definir qual é o time que vamos ter aí pela frente, que a indústria efetivamente vai estar pagando e liquidando, porque para ela pagar preços superiores, ela terá que ter uma liquidez positiva em termos do crush margin, a margem de esmagamento que ela tem em termos de farelo e óleo, né? Então, são coisas a ver pela frente ainda, né? Mas o fato, os primeiros pontos que nós citamos, que você inclusive citou, realmente coloca um pouquinho mais de limitação nos volumes de exportação, ou até o fato de quebrar a safra, especialmente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Coloca um pouco mais de limitação nas exportações e um pouco mais de pressão na indústria nacional para que ela compareça mais cedo como um elemento competitivo para reter produto aqui dentro, né?
Muito bem. Nesse momento, seu Camilo, como é que estão os preços no mercado interno? A gente viu recordes, como o senhor bem citou aí, durante essa semana, né? Soja de 3 dígitos aí sendo negociada nos portos, mas hoje a gente teve um fator negativo em Chicago, né? E queda do dólar. Essa situação, ela mudou nos portos?
Não, ela continua mais ou menos o que já vem sendo falado há alguns dias, né? Porto de Paranaguá chegou a registrar níveis, claro, depende de prazos aí, para junho, julho, junho até 102, maio, eventualmente, em algum momento, R$102 no Porto de Paranaguá, junho também com 102, 102,50, o julho talvez alguma coisa a mais do que isso, aí um pouquinho de correção de câmbio e algum prêmio melhor. Mas esses foram os patamares máximos aí vistos nesses últimos dias. Agora, o interior aqui também, com preços acima de R$90 na maioria das praças, né, no oeste do Paraná.
Alô? Parece que a gente perdeu de novo a conexão com o seu Camilo. Mas, de qualquer forma, o recado está passado, né? A gente tem aí uma situação diferenciada no mercado interno, mesmo num dia em que a cotação lá na Bolsa de Chicago caiu, a situação do dólar também deu uma esfriada aí, hoje caindo mais de 1%. Enfim, ainda assim temos soja com valores interessantes nos portos brasileiros e valores que atraem aí o produtor para comercialização. A gente agradece a participação do seu Camilo Motter, direto lá de Cascavel, no Paraná. Eu passo para vocês agora os números de fechamento das negociações lá na Bolsa em Chicago. A gente teve um dia, portanto, como eu disse, negativo para as cotações da soja. O maio fechando aí a US$8,81 por bushel, uma queda de 5 pontos mais 25. A gente tem também o julho fechando a US$8,84 por bushel, 2,75 de queda. Agosto, 8,85, queda de 1 ponto. Setembro ainda fechou positivo, alta de 0,75 a US$ 8,79. Esses preços aí, pelo horário que a gente está vendo aí na tela, ainda estão sujeitos a alguns ajustes, mas me parece que a tendência já está confirmada, a tendência de queda aí para a maior parte dos vencimentos. Vamos ver os números do milho. No caso do milho, a gente tem maio fechando com alta de 1,25 a US$ 3,48 por bushel, julho US$ 3,53, alta de 1,5, setembro US$ 3,58, alta de 1,75 e o dezembro US$ 3,67 por bushel, 2 pontos de alta. Para finalizar, o trigo. Maio US$ 5,80 por bushel, o trigo subiu bem, 18,5 pontos. Julho, US$ 5,67 por bushel, 12,5 de alta. Setembro, 5,66, alta de 10 pontos. E o dezembro, US$ 5,71 por bushel, 9 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.